Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a defensora pública, a doutora Camille Vieira da Costa. Ela traz para a gente mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Camille. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito pelo convite da Amapar.
E, doutora, antes da gente falar especificamente sobre esse trabalho do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, em linhas gerais, qual que é o trabalho desenvolvido pela Defensoria aqui do Paraná?
A Defensoria Pública tem um papel bastante importante no sistema de justiça. A missão dela, a principal, é a promoção dos direitos humanos e garantir o acesso à justiça para a população em geral, sobretudo aqueles que não têm condições de arcar com o pagamento dos honorários de um advogado. Então, nós trabalhamos para que o sistema de justiça tenha efetividade para todos na sociedade. E trabalhamos em diversas áreas, na área da família, na área civil, garantindo que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a medicamentos, uhum. Na área criminal, na área da infância e juventude, na área da violência doméstica. Estamos presentes em várias áreas.
Uhum. E, doutora, falando agora um pouquinho para os ouvintes sobre o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, a senhora explica para a gente quando que ele foi criado e com qual objetivo?
Ele foi criado recentemente, em meados de setembro desse ano, né, por meio de uma resolução, a 230 de 2016. E o objetivo dele é viabilizar uma atuação mais estratégica da Defensoria, porque o coordenador ele fica afastado das suas atribuições ordinárias, né, que é esse dia a dia, que é um atendimento bastante massificado e que às vezes impede de ter um olhar mais amplo.
Uhum.
Né, então, a intenção é, vamos fazer o que fazemos, mas de uma forma melhor.
Uhum.
Né?
E, doutora, o que diz a resolução número 230 de 2016 sobre esse núcleo?
Então, ela vai especificar as atribuições do núcleo. O núcleo, ele é um órgão de execução da Defensoria. Então, ele pode propor ações, né, judiciais e extrajudiciais. Ele pode levar, inclusive, os casos de violações de direitos humanos para as cortes internacionais. Algo que aqui na Defensoria do Paraná ainda não fizemos. Mas uhum. Em outros estados, isso já ocorreu. Nós também temos uma função de dar apoio aos nossos colegas que estão lá na ponta, no interior e mesmo na capital. Podemos fazer parcerias com outras instituições. A perspectiva é que também o núcleo possa acompanhar as propostas e as implementações de políticas públicas, uhum. as leis, né, as propostas de lei, que nós possamos influenciar também em como que se dá, né, a garantia de direitos na prática para essa população que nós temos missão de defender.
Uhum. E, doutora, quais seriam as principais frentes de trabalho do núcleo? O que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Então, antes da criação do núcleo, existia um grupo de trabalho de direitos humanos, né?
Uhum.
Tinha um pequeno grupo de defensores que tem bastante afinidade com a matéria. E o primeiro movimento, né, a sociedade civil organizada que se aproximou de nós, foi a população em situação de rua.
Uhum.
Então, nós desenvolvemos um projeto para atender essa população. Porque essa população, ela tem dificuldade para ter acesso ao prédio público, né? Esse já é um primeiro obstáculo. Nós fizemos atendimentos em loco, em vários equipamentos, né? Não só do próprio poder público, mas de entidades como a Casa de Acolhida São José, o CEFRAS, que uhum. são entidades às vezes ligadas à igreja, que fazem esse atendimento à população. Então fizemos uma aproximação, nós também já desenvolvemos uma parceria com o CEPAT, que é o Centro de Atendimento e Pesquisa a Travestis e Transsexuais. Então fizemos uma parceria com o CEPAT, com o FPR, e conseguimos fazer mutirões para alteração de nome e gênero da população transexual. Nós também já atendemos uma comunidade cigana,
uhum.
tem um defensor também que fez um trabalho bastante importante no litoral, atendendo os pescadores e comunidades tradicionais. Então, nós vamos dar continuidade a esses projetos e também vamos agora tentar ampliar essa atuação para outros grupos vulneráveis. São muitos, né? É muito
claro.
Trabalho, mas é importante que seja dado esse primeiro passo em relação a esses outros grupos, como idosos, deficientes, migrantes. Tem muito a ser feito também no sistema carcerário.
Uhum.
Temos muito trabalho pela
frente.
Com
certeza. E, doutora, são várias defensoras que participam do núcleo, então?
Então, inicialmente, sou eu e tenho também um defensor auxiliar.
Uhum.
Mas, muito em breve, vamos abrir um edital para colaboradores.
Sim.
Né? Uhum. Eu tenho a perspectiva de que tenhamos vários colaboradores. Infelizmente, por conta da nossa estrutura ainda muito pequena no Paraná, esses colaboradores não vão poder ser afastados das suas atribuições, o que prejudica um pouco.
Uhum.
Mas, mesmo com as dificuldades, nós vamos tentar dar esse passo que é importante aqui para a população vulnerável do estado do Paraná.
Uhum. E, doutora Camille, já que a gente está falando sobre esse trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes o que se entende hoje quando a gente fala em direitos humanos. A senhora poderia até dar um exemplo para a gente entender melhor?
Sim, sim. Direitos humanos, né? Eu vou falar um pouquinho abstratamente e depois a gente uhum. concretiza. São direitos de todos nós, né? Porque são direitos inerentes à nossa condição humana. E eu entendo que esses direitos, a garantia desses direitos, ela é importante para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, o que nós temos de melhor. A história dos direitos humanos, né, ela está sempre em construção, que eu entendo que direitos são sempre conquistados, não uhum. são dados, né? É uma luta, é uma conquista. Nós vamos dividi-los, né, em algumas dimensões. Nós podemos falar da primeira dimensão de direitos humanos, que são os direitos civis e políticos, e que nós podemos dizer que também são direitos. Nós ligamos muitas vezes ao lema da Revolução Francesa. É liberdade, igualdade e fraternidade. Então, são direitos de liberdade. Direito de manifestação, direito a voto. Depois nós falamos um pouco dos direitos de segunda dimensão, que seriam os direitos de igualdade. São uhum. direitos sociais, econômicos, culturais. Depois a gente fala de uma terceira dimensão, que é a dimensão da fraternidade, que nós vamos falar dos direitos ambiental, por exemplo. Estou dando um
uhum,
exemplo.
Isso claro.
É uma perspectiva doutrinária, né? E há bastante discussão a respeito disso. Mas, hoje, quando a gente fala muito em direitos humanos, nós falamos de direitos, às vezes, de algumas minorias. De algumas minorias que têm seus direitos violados. né? Como eu disse, são direitos de todos. Uhum. Mas muitas vezes a gente atrela direitos humanos, direito das pessoas privadas de liberdade, direitos de gays, lésbicas, transexuais, minorias étnicas, como os indígenas, os negros. Eu tenho para mim também que os direitos humanos são direitos de alteridade, direitos que nos levam a olhar para o outro, para olhar para o sofrimento do outro.
E, doutora, existe algum tipo ainda de preconceito hoje na nossa sociedade quando a gente traz essa discussão a respeito de direitos humanos, né? Infelizmente, a gente escuta até algumas pessoas bradarem ditados como direitos humanos é direito para bandido ou direitos humanos para pessoas direitas. Isso atrapalha um pouco essa discussão também?
Isso atrapalha um pouco essa discussão, porque, como eu falei, são direitos de todos. E qualquer pessoa, um dia, pode ficar numa situação em que se precise fazer uso dos direitos humanos, né? Nós falamos, essas pessoas que foram privadas de liberdade, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que por eles terem cometido um erro, estarem privados de sua liberdade, eles são subtraídos à humanidade. Só que nós temos que lembrar que são humanos. Uhum. E a ideia é a ressocialização. Nós precisamos garantir esses direitos. A pena não pode ser superior. O sofrimento imposto pela pena não pode ir além. Ir além. E eu acredito também que muitas dessas situações, principalmente de violência, elas estão ligadas a falhas nas políticas públicas, né? Eu acho que devemos resgatar esse sentimento de solidariedade.
Uhum. E, doutora, em novembro deste ano, o núcleo recebeu algumas demandas também do movimento negro. O que foi discutido nessa reunião em que o núcleo teve essa conversa com esses representantes do movimento?
Então, nós aproveitamos que em novembro se comemora o Dia da Consciência Negra para fazer essa aproximação, porque o núcleo foi criado em meados de setembro, né? Mas tem muita burocratização, então nós tínhamos o intuito de conversar com vários grupos, né? E esse foi o primeiro. O movimento negro trouxe várias demandas, né? Demandas relacionadas, por exemplo, à implementação da Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino da história africana e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que não foi implementado por completo aqui também no estado do Paraná. Outra demanda é a questão do combate ao racismo, que vai desde o registro adequado na delegacia de polícia, né, do boletim de ocorrência, até a apuração.
Uhum.
E uma das demandas também foi um preparo da defensoria, né, dos seus defensores, servidores, estagiários, para atender essa demanda. Porque há peculiaridades que precisam ser entendidas e discutidas.
Uhum. E como que a defensoria pode atuar nessas situações em específico daí? Como que o núcleo pode atuar diante dessas demandas, doutora?
Nós podemos instar a Secretaria de Educação para verificar como que está sendo a implementação dessa história africana, da cultura afro. Em relação a essas questões do registro do boletim de ocorrência, eu não posso deixar de mencionar que o Ministério Público tem feito um trabalho bastante importante nesse sentido. Nós estamos em contato com o CAOP, né, que também tem aí uma responsável, que é a doutora Mariana Bazos, em relação a essa questão, e nós estamos em diálogo para ver como que nós vamos poder acompanhar. Vai ser estabelecido um fluxo, né, para que nós, que fazemos parte dessa rede, né, de proteção, possamos verificar qual é a melhor forma. Eu acredito que nós vamos trabalhar bastante no âmbito criminal. Eu gostaria também de capacitar, né, as nossas equipes técnicas para a gente talvez trabalhar com justiça restaurativa também nessa questão racial, porque acaba que o âmbito criminal é importante, mas a conscientização, a composição é bastante importante também, sobretudo para tratarmos do racismo institucional.
E o que seria esse racismo institucional, doutora? A senhora poderia explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes, já que a gente tocou nesse assunto?
O racismo institucional é uma questão bastante delicada, é um problema social e ele é uma forma de racismo diferente. Ele não vai se dar daquela forma explícita que a gente conhece. Ele se dá de uma forma difusa, de uma forma até mesmo silenciosa. Por quê? Ele acaba naturalizando esses processos de desigualdade racial por meio do cotidiano das instituições. Isso pode se dar tanto no ambiente privado quanto num ambiente público. Ele cria obstáculos para acesso a direitos, né? Para o acesso ao direito à saúde, para o acesso ao direito ao trabalho, à educação. Eu posso contar para você um exemplo?
Fica à vontade.
Porque eu também estou estudando mais sobre isso e eu achei assim, bastante curioso e bastante chocante o que eu li e também os relatos que eu tive. O racismo institucional, ele pode se dar até no ambiente hospitalar. Então, o que que acontece? Cria-se um imaginário de que mulheres negras, por exemplo, são mais fortes. Então, num ambiente hospitalar, elas são menos cuidadas, porque acredita-se que elas são mais fortes. Num momento, por exemplo, de um parto, para elas pode ser dado menos quantidade de anestesia, porque a mulher negra é vista como forte. E isso também tem a ver com o racismo institucional. Né? Inclusive, tem uma política nacional para a saúde da população negra, pensando nisso. Doenças também que são comuns a esse grupo étnico, racial, muitas vezes são negligenciadas. É algo que deve ser combatido. O estado do Paraná fez um vídeo bastante interessante sobre racismo institucional, que vale a pena para os nossos ouvintes darem uma olhada.
Bem bacana o vídeo mesmo, doutora. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a defensora pública Camille Vieira da Costa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, no último dia 15 aconteceu também uma segunda reunião para definir os detalhes de um possível curso de formação. A senhora poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que seria esse curso proposto?
Então, nós conversamos bastante, discutimos e chegou-se à conclusão também que é importante a elaboração de um questionário que vai ser destinado aos defensores, servidores, estagiários, porque nós precisamos saber qual é o entendimento dessas questões, né? Mas assim, o entendimento não só sob o ponto de vista legal, né? Porque todos estudaram, passaram num concurso. Então, nós vamos elaborar, foi feito um esboço desse questionário. Esse questionário também, ele vai ser construído com mais integrantes do movimento negro que não puderam estar presentes na reunião. E nós estabelecemos também que é bastante importante que essa formação seja continuada e descentralizada, né? Verificamos que o movimento negro tem importantes referências no interior, na cidade de Maringá, na cidade de Londrina. Então, e o próprio Ministério Público também mencionou que há promotores que estão atuando bastante, que podem contribuir nessa construção da nossa atuação. E essa formação é importante também porque esse racismo institucional, ele pode se dar também no ambiente da defensoria. Então, nós temos que evitá-lo. E é uma questão transversal, então, e que pode estar em todas as áreas, não só na criminal, que é uma que foi demandada, né, a nossa presença, mas na área de família,
sim,
né, na área de infância e juventude. Então, nós vamos construir isso juntos, né, já demos esse primeiro passo. E é muito... E nós queremos muito nos aproximar da sociedade civil, né? A sociedade civil tem um papel importante na construção e na conquista desses direitos, né? Ela tensiona o poder público para que sejam aprovadas leis, para que políticas públicas sejam implementadas. Então, nós queremos a contribuição da sociedade civil para que nós façamos algo que tem relação com as suas demandas.
Uhum. Doutora, me surgiu uma dúvida. Esse tipo de racismo, ele ocorre também de forma inconsciente?
Sim, porque é a naturalização de um processo de desigualdade. Você acredita que isto é normal, como eu citei na questão, uhum, do hospital. Uma outra questão, por exemplo, no mapa da violência, foi até divulgado recentemente o mapa da violência de 2016. Não necessariamente acontece aqui no nosso estado, mas há percentuais muito grandes de jovens negros mortos pela polícia. Porque existe até um estereótipo de que o criminoso é negro, de que eles são perigosos. Então, ele se dá de forma muito invisível.
Uhum. E por que é importante, doutora, a gente suscitar esse tipo de discussão, principalmente nos dias atuais, e envolver a sociedade nessas discussões?
Eu avalio que nós estamos num momento bastante difícil, né? Difícil e infelizmente parece que é natural. Depois de muito progresso, há uma tentativa de retrocesso. Nós tivemos muitas conquistas no âmbito dos direitos humanos. E infelizmente nós temos percebido que há recentemente uma onda de incitação à violência, incitação ao discurso de ódio, e que só leva a mais discriminação. Então, é importante a conscientização, né? E se nós formos dar uma observada no que nas violações de direitos humanos, o vetor dessas violações muitas vezes é a discriminação, é um determinado grupo se sentir superior ao outro, né? Nós temos, uhum, que entender que não é que precisamos concordar com o jeito de ser do outro, mas e tomar para nós. Nós só temos que conviver e aceitar, né? Como a questão da homofobia, né? Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar, porque nós somos uma sociedade plural. E isso é importante para que tenhamos harmonia, vivamos bem, né, em sociedade. Uhum.
Doutora Camila, agora eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal também como defensora pública e agora na coordenação desse núcleo.
Olha, faz pouco tempo, mas tem sido muito desafiador, muito instigante, né? Os desafios são grandes, os obstáculos também, sobretudo por conta da nossa pequena estrutura na defensoria, mas estou muito motivada. Temos muito a fazer e esse trabalho exige muita abertura também para situações complexas, porque a defesa dos direitos humanos, ela foge das nossas obviedades, né? Do nosso lugar comum, né? Do senso comum, da zona de conforto.
Uhum. Doutora, e também queria perguntar para a senhora se a população ela pode procurar de alguma maneira o núcleo e como isso seria? Como que é o procedimento para entrar em contato com o núcleo da defensoria?
Nós estamos localizados na sede principal da defensoria, que fica na rua Cruz Machado, número 58, no centro. As violações de direitos humanos podem ser encaminhadas pessoalmente até o núcleo. E também nós temos um e-mail que ele ainda está com o nome do núcleo antigo, né? Porque antes ele era Núcleo de Cidadania Tudo Aqui. E a abreviatura é NUCITA. E temos um e-mail também, uhum, que os ouvintes podem enviar as mensagens, que é no cita@defensoria.pr.def.br. E nós vamos acolher essas pessoas e vamos ouvi-las e, eventualmente, vamos encaminhá-las para o setor da defensoria que possa tomar a medida necessária. Não necessariamente será o núcleo, mas nós vamos dar os encaminhamentos necessários.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria deixar a senhora à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto e só perguntar quais são os planos do núcleo agora para o ano de 2017.
Nosso primeiro plano vai ser a realização de um mutirão para alteração do nome e do gênero da população trans, porque dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. Uhum. E nós queremos marcar esse dia, né? Com também educação em direitos, estamos aí planejando a exposição de um documentário, de palestras. Temos muito, muito o que fazer. Nós vamos tentar seguir também um calendário de datas importantes. Queremos enfrentar a questão da saúde mental. Uhum. Né, que é um desafio para nós. Houve a reforma psiquiátrica e nossos defensores têm dificuldade também para dialogar com a população, né, para superar a mentalidade de que temos que internar os nossos deficientes, né, pessoas com deficiência mental. E a mensagem que gostaria de deixar é da importância de nós nos conscientizarmos em relação à defesa dos direitos humanos, que são direitos de todos nós, né? Agora que estamos nessa época de Natal, vamos olhar para isso, vamos resgatar esse sentimento de solidariedade e de responsabilidade, né? Responsabilidade por uma sociedade melhor é de todos nós, né? Fica aqui também essa questão da população em situação de rua, né? Que é algo que temos que pensar, né? Um problema de todos nós, né? Que não é simples. Ninguém gosta de ver essas pessoas nas ruas, né? Com seus direitos privados, mas que nós pensemos juntos uma solução que não seja violadora. Uma solução que não reproduza mais violência.
Uhum. Doutora Camila, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar, parabenizá-la por esse trabalho à frente do núcleo e até uma próxima vez.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.